Vamos falar do Grito dos Excluídos, né, da 25ª edição. E esse balanço, quem vai fazer para a gente é o Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Olá, Raimundo, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Raimundo.
Rádio Brasil Atual e o telespectador da TVT. É um prazer falar com vocês mais uma vez. E nessa volta da Marilu ainda aumenta a satisfação nossa.
Ah, muito obrigada, Raimundo. Mas vamos lá, vamos falar aqui do 7 de setembro, né? A gente percebeu que esse grito dos excluídos desse ano entraram muitos temas, né? Por exemplo, esse desmatamento da Amazônia, essas queimadas, né? Criminosas na Amazônia, também a questão da reforma da Previdência. Conta pra gente, né, os temas também que você sentiu aí que foram motivos de protesto nesse 7 de setembro, Raimundo.
Note, Marilu, Glauco e todos ouvintes, telespectador, o grito já existe há 25 anos. Ele foi pensado em 1994 exatamente para denunciar o desemprego, a exclusão social, o aumento da miséria e a pobreza naqueles idos de 1994, com o governo Fernando Henrique Cardoso, num processo de privatização, de diminuição do Estado brasileiro. E nós permanecemos realizando o grito em todos esses anos, mesmo nos governos Lula e Dilma, com o avanço nas questões sociais, porque o Brasil, apesar das conquistas, continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. Mas é incrível como 25 anos depois o grito volta com muita força, exatamente porque a situação é tão grave percebemos até pior do que 25 anos atrás, dado o aumento do desemprego, da exclusão social, da concentração de renda, né, de desmonte generalizado de todos os programas sociais, de ataques à liberdade. E esse ano foi, assim, um elemento muito importante que trouxe pauta de caráter mais geral, porque o grito sempre se restringia na questão da denúncia da exclusão social, do desemprego, né? Mas esse ano veio muito forte o tema, dois temas, né, que para nós foi uma novidade, que é a questão do meio ambiente, né, dado a destruição total aí da questão do meio ambiente, inclusive dialoga com o tema do 20º Grito dos Excluídos, que é esse sistema não vale, exatamente, que é um sistema que destrói a natureza, destrói os recursos naturais, dialoga também com os crimes cometidos pela Vale em Brumadinho, em Mariana, nos últimos anos. E também um outro tema, a educação, né? Os estudantes, pela primeira vez, tiveram uma grande participação, o que contribuiu, junto com os movimentos populares sindicais, para levar milhares de pessoas em todo o Brasil no dia 7, esse tema da educação, que é uma destruição total da educação, com um corte de recurso, com perseguição aos reitores, atividades básicas de universidades e institutos prestes a ser paralisada por falta de condições básicas, de manutenção até. E o primeiro grito dos excluídos no governo Bolsonaro, que é um governo aí que promove retrocessos políticos, econômicos, sociais em todas as áreas. Então foi um grito muito importante. Nós até falamos que é um grito dos excluídos contra a destruição do nosso país.
Muito bem.
Raimundo, e por conta de um desses temas, em especial a educação, me parece, assim, acompanhando, né? A gente acompanha todos os anos aí o Grito dos Excluídos, mas nesse eu senti uma presença maior de estudantes nas manifestações de uma forma geral. Você também viu assim, Raimundo?
Sim, perfeitamente. Inclusive os estudantes, a UNE, o Levante Popular da Juventude, as entidades do movimento estudantil, somaram com os movimentos populares, com as pastorais sociais, na própria construção do Grito dos Excluídos, né? Então foi muito importante, né, a presença dos estudantes nessa 25º Grito dos Excluídos. Foi inédito, obviamente que ele tinha uma participação nos gritos anteriores, mas nesse teve uma maior participação do Grito dos Excluídos. E também nós levamos esse tema da educação, inclusive no grito da Praça Oswaldo Cruz, na capital de São Paulo, foi levado uma enquete com simbolizando, denunciando a destruição da Amazônia, com a parte preservada e a outra queimada, inclusive colocando fumaça para fazer a denúncia da queimada da floresta. Então, educação, a questão da Amazônia em defesa do meio ambiente, a questão da habitação também, porque você sabe que o programa Minha Casa Minha Vida e os movimentos populares têm uma forte mobilização dos sem-teto, além da criminalização dos movimentos sociais, nós também estamos sofrendo uma criminalização do governo aqui na cidade de São Paulo, com lideranças presas, né? Então, educação, meio ambiente, a questão do emprego, a habitação e educação foram temas muito fortes nesse grito dos excluídos, um grito que a Secretaria Nacional ainda está fazendo um levantamento, mas certamente ultrapassou 100 cidades espalhadas pelo Brasil inteiro, em todos os estados que realizaram o grito nesse dia 7. Né? E para fazer também um contraponto oficial, Marilu e Glauco, porque na verdade a gente não pode se restringir a uma independência apenas do ponto de vista formal. Nós queremos uma independência substancial, com soberania, com uma independência política, econômica, social. Veja que a nossa soberania também, foi o tema que nós levamos, está sendo ferida de morte com a instalação da base de Alcântara, com a entrega dos nossos recursos naturais. Então, também o tema da soberania, da democracia, foram outros temas também bastante notados nesse grito dos excluídos.
Agora, você citou a questão da habitação. A gente sabe que você há muito tempo atua também profundamente nesse setor da habitação. Raimundo, como é que está o Minha Casa Minha Vida? Qual o balanço que você faz?
Totalmente paralisado, Marilu. No governo Bolsonaro, nenhuma nova unidade foi contratada no programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, recentemente, mais um golpe o governo Bolsonaro deu no programa Minha Casa Minha Vida, porque tinha duas portarias que regulamentavam a contratação de mais de 35 mil unidades, das quais delas 27 do programa Minha Casa Minha Vida Rural, que atende comunidades do campo, com associações, cooperativas, e mais 8.600 unidades da cidade. Essas duas portarias expiraram no dia 31 último. O governo não prorrogou essas portarias. Como eu falei, praticamente paralisado o programa Minha Casa Minha Vida, em especial para a população de baixa renda. Inclusive, a reclamação não só nossa, dos movimentos, de quem atua na pauta urbana, mas também dos próprios empresários, porque tem obras iniciadas, paralisadas, que o governo não está conseguindo pagar essas obras. E o orçamento que o governo está propondo para 2020 é uma tragédia, porque praticamente leva a zero. Se na área da educação a proposta é diminuir a metade dos recursos para 2020, na área da habitação é praticamente zero o orçamento geral da União para habitação popular. Então, você imagine uma crise econômica elevando o número de desemprego, aumento da miséria, paralisação de todos os programas. Um dos programas que pode contribuir com acesso à moradia para a população de baixa renda e ainda aquecer a economia, porque na área da habitação da construção civil, vocês sabem que aquece a economia rapidamente, porque ela mexe com toda a cadeia, né? Cimento, cal, ferro, minério e tudo. É uma tragédia os centros urbanos. Nós estamos próximos a uma barbárie social. É como uma panela de pressão nas periferias de São Paulo, e as periferias de São Paulo cheias de jovens desempregados, agora com a destruição da educação, sem emprego, sem perspectiva de educação, e aliado a uma violência como o que aconteceu com esses jovens aqui na zona sul da capital de São Paulo, sendo torturado, chicoteado, na mesma semana, infelizmente, que o governo Bolsonaro acaba com o Conselho Nacional de Criança e Adolescente, que é o órgão responsável por formular políticas públicas. Então, é uma tragédia social, a barbárie social que nós estamos assistindo no Brasil. Por isso é importante essa unidade nossa dos movimentos, todos os segmentos da sociedade civil, para enfrentar essa situação de retrocesso generalizado em todas as áreas.
Muito bem, com esse cenário de barbárie social que você acaba de falar, Raimundo, a gente encerra a nossa entrevista. Um grande abraço para você.
Um abraço a você, a Glauco, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e os telespectadores da TVT, e resistir sempre.
Sem dúvida. Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular.